Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 55 entrando no ar.
Eu sou Paulinho e estou aqui com minha auxiliadora idônea, Adriana.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho que tem gancho nos pés.
Ah, muito bem. E aqui?
Eu sou o Marcelo e estreando no podcast minha querida esposa na área.
Eu sou na área, não é Nayara. Estou aqui com meu marido, Marcelo. Oh!
Que também tem gancho nos pés.
E quem é outro casal que tá aqui?
Eu sou Juliano. E eu não tô com a Rosana aqui pessoalmente, mas ela tá dentro do meu coração. Eu tô louco de saudade por ela.
Estamos aqui, esse clima romântico, pra falarmos sobre casamento. Tão esperado podcast sobre casamento.
Chega!
A gente vai falar bem mal do casamento. E a gente vai pros recadinhos e volta daqui a pouco com essa guerra do sexo.
Estamos eu e o Paulinho novamente aqui com os nossos
recadinhos. E a gente tá aqui rapidinho, né? Porque podcast grande. Então, pra ninguém falar que a gente fica tirando o programa pra colocar recadinho, a gente vai rapidinho aqui pra falar das camisetas
irmãos.com.
Boa, né? A gente podia fazer um jingle, né? O que você acha?
É, eu não sei se o pessoal vai gostar.
E alguém tem que gostar de alguma coisa aqui pra gente fazer?
Quem manda é você, né, chefe?
Então vai lá, dó maior.
Tudo junto e misturado. Minha vida em construção. Compre logo e use já. Camisetasirmãos.com.
Então tá, né?
Agora faça você a sua parte e adquira logo as camisetasirmãos.com.
É isso aí, ajude o nosso ministério e vista-se de irmãos.com. Tem alguns tamanhos que já se esgotaram, então
olha,
pra você não ficar
é
sem a sua.
Muito linda as camisetasirmãos.com. Como é que faz pra comprar?
Entra na lojinha irmãos.com, você vai ver lá 4 modelos de camiseta, escolhe a sua.
Mas a gente também vai deixar um link, né, no post desse
porque
programa.
Não, é, pode ser. Você clica no post, compra as nossas camisetas, tem PMG, adquira, a gente manda pelo correio, você recebe rapidinho na sua casa.
Adquira logo as camisetasirmãos.com.
Não esqueçam, mutirão de transcrição continua. Você pode transcrever também os podcasts antigos. Então escreva pra gente, pra podcast@irmãos.com e reserve o seu podcast pra transcrever.
Você que ainda que não se comprometeu,
você pode participar desse mutirão, tá bom? Contamos com você.
Emaio!
Viu como foi rapidinho os recadinhos? Agora vamos resumir em um e-mail.
Mas é o e-mail,
o
né, amor?
E-mail.
Mas a gente recebeu vários e-mails, a gente agradece, a gente tá muito feliz.
Muito legal mesmo. Muita gente falando, ah, descobri o podcast,
esse
tô ouvindo.
Esse feedback é muito legal,
tem uma,
né,
galera,
amor,
do Sul,
o
né?
Follow up, né, que a gente tá vendo.
Tem uma galera do Sul que descobriu o nosso podcast, tá mandando aí os e-mails, tá
muito
super feliz
legal,
e deixando a gente...
A galera do leite quente que dói o dente da gente, né, amor?
E tá deixando a gente muito feliz. Mas o e-mail que nós vamos ler hoje é da Carolina Conká. Nascimento de São Paulo, a gente trocou alguns e-mails e ela aqui dá uma resumida na opinião dela sobre o podcast anterior, os dois programas anteriores em que falamos sobre criação e evolução. Olha só o que ela escreve. Olá, pessoas queridas do podcast. Ouvi a série de programas sobre criação e evolução e gostaria de expressar minha opinião sempre tão controversa sobre o assunto. Não tem, acho que, assunto mais controverso pra gente discutir recentemente do que esse de evolução. Sou bióloga e me formei agora no final de 2008 pela USP. Ao contrário do que esperavam de mim, pelo menos na faculdade, sou criacionista. Claro que dentro da faculdade sou vista por alguns como louca e fanática. Tive também aulas de processos evolutivos com três professores feras no assunto e que pesquisam evolução há uns 20 anos ou mais. É claro que na faculdade estudei o assunto de forma muito mais profunda do que no colégio e vi que tudo que aprendi sobre evolução estava muito longe do que é de fato ensinado na escola. O que posso dizer é que nem todos os cientistas são ateus. Tenho muitos professores que creem sim em Deus e são evolucionistas. Eles não creem em evolução. Eles têm evolução como fatos comprovados exaustivamente pela ciência. E fatos são mensuráveis. Vemos fatos, constatamos fatos e não necessitamos de fé para constatarmos fatos. É por isso que a teoria é tão amplamente difundida. Afinal, ela realmente, ao contrário do que falam, não foi tirada de dentro de uma cartola. Através de genética de populações, vemos que seleção natural existe, mas muitos evolucionistas têm evidências de que a seleção natural e deriva genética não explicam tudo. Sim, apesar da minha defesa ferrenha aos evolucionistas, eu sou criacionista, e sou pela fé. Mesmo mediante fatos inquestionáveis provados pela ciência, eu mantenho a crença numa criação literal por vários motivos, dentre os quais o de que a Bíblia não é um livro científico, então não devemos imputar-lhe tal responsabilidade. E também o que julgo mais importante, se eu acredito que Deus, onipotente, fez com que seu filho ressuscitasse dos mortos depois de 3 dias, por que não acreditar numa terra criada em 7 dias? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Não encontraremos provas de Deus na ciência, pois ele mesmo nos manda buscá-lo com todo o nosso coração. Gostaria de deixar claro que também existem cientistas cristãos e não cristãos que exploram muitos fatos que a evolução não comprova e principalmente o surgimento do universo, mostrando o quanto nosso conhecimento é limitado perante a imensidão de Deus. Como uma futura cientista, aprendi que devemos levar em consideração todas as possibilidades, todos os pontos de vista dentro de uma questão. Sejam bereanos, analisem e filtrem tudo o que chega até vocês. Vale a pena, pois assim ganhamos em conhecimento e crescemos mais perante Deus e os homens. Fiquem na paz, queridos.
Eita, que é meio ganso.
Precisa falar mais alguma coisa? Nós, pela fé, cremos que Deus criou todas as coisas. E o que a gente quer é realmente incentivar você a fazer o que ela incentivou também, de você ir atrás, pesquisar, estudar,
e
se aprofundar.
Filtrar, né? Isso que é importante também.
Exatamente. Saber, né? Filtrar com a palavra de Deus, né? O que é realmente importante pra sua vida, você vai atrás, você busca e usa isso também para trazer outras pessoas a Cristo, que é mais importante, é o nosso maior papel aqui na Terra. Certo, Dri?
Certo! E como esse podcast é sobre casamento...
O que que tem?
Eu gostaria de falar que eu amo você, meu amor.
Oh, agora eu fiquei.
Meu maridão. Eu não lembro se eu falei no programa, mas eu quero falar agora.
Tá bom, Dri, eu também te amo, tá?
Mas assim, tem uma frase que eu gosto de definir bem o casamento. Que não importa o que você passou durante o dia, seus problemas e preocupações, mas à noite você vai dormir com quem você ama.
Oh. Ah, tá bom. Ela falou isso porque no podcast ela me quebrou várias vezes, viu? Vamos lá então pra
Vamos
ele.
Vamos ver se vocês concordam comigo.
Estamos de volta para o tão esperado podcast sobre casamento. Lembra que um pouquinho antes do Marcelo casar, a gente gravou sobre namoro. Depois gravou sobre as 5 linguagens do amor.
Programas de mulherzinha.
Exatamente. A gente prometeu que voltaria para falar de casamento. E hoje nós estamos aproveitando a presença do Juliano aqui em São Paulo. Viemos aqui para casa do Marcelo. Aê, Juliano. E a gente vai falar sobre casamento. Tudo bem que o que mais tem experiência aqui, ainda nem completou 4 anos de casado, mas eu sei que a gente tem muita coisa pra compartilhar, pra motivar principalmente os que ainda não chegaram nessa fase, e a gente imagina que tem aí os passos pela frente aí já pensados pra fazer do nosso casamento uma bênção, né? Uma coisa que agrade a Deus realmente. É o que a gente vai tentar passar um pouquinho pra vocês agora nesse podcast.
Que tem mais experiência tem 4 anos, mas tem muito casamento que nem chega aos 4 anos, viu?
Ah, é.
Mas o que é o casamento?
O que é o casamento? Quem inventou o casamento?
Porque casamento é o que? É o papel, É o cartório, é o juntamento. O que é o casamento?
Para nossa sociedade agora é o contrário.
Eu acho que não. Eu acho que para nossa sociedade é o juntamento. Tanto é que tem a lei de que se você tá juntado mais de 3 anos, já tem todo o direito.
É uma união estável, mas não é um casamento.
É.
O casamento, ele é considerado civilmente quando você tem um documento e você faz o casamento. Quando você tem essa consideração, você não tem todos os direitos que um casal casado tem. Porque tem prerrogativas diferentes. Tem a questão, sim, da união civil estável. Mas é diferente, ainda não tem.
Mas quando Deus criou, não era lei, né? Não tinha nada disso.
Não,
inclusive, quando Rebeca chegou.
É, exatamente.
E Isaac viu ela, ali, já foram pra tendinha e consumaram o casamento
foi
ali, né?
Foi consolar Isaac, mas porque a mãe tinha morrido.
Mas é que naquela época também que tinha o quê? Os homens tinham palavra. E a gente tá falando do povo de Israel, que era um povo separado por Deus. Agora a gente tá falando de casamento no meio de uma sociedade, onde você tem cristãos e não cristãos. E a lei não se rege como se regia naquela época pra quem era o povo de Deus, mas rege pra todo mundo. Então, pra poder ter garantias e tudo mais, você tem um documento.
Mas, Juliano, você falou que a sociedade hoje considera o casamento quando tem o papel, no cartório. Mas você não acha que o casamento tá perdendo tanto valor pra sociedade hoje que esse valor do papel, de que casamento só vale no papel, tá meio furado?
O mundo não enxerga mais o casamento como o casamento é realmente. Tem muita gente que quer viver junto, não precisa mais do casamento, não precisa passar pelo matrimônio pra viver junto e considera isso fútil, considera isso um luxo ou um...
Na verdade, isso é falta de compromisso. Ela foi assim, vamos tentar, se der certo a gente continua.
Test drive, né? Eu já vi muito essa história de test drive.
Você tá preparado ou você não tá preparado? A questão é o quê? Com a perda de valores...
Okay. Mas assim, eu acho que isso se mistura um pouco com a questão do custo do casamento, que a gente vai conversar sobre isso. Eu já vi pessoas falarem pra mim, eu tô tanto tempo com meu noivo, a gente se juntou, porque casar tudo é muito caro, não sei o quê. Então a gente se juntou, a gente tá vivendo junto, mas um dia a gente vai casar. Aí eu quero fazer a festa, não sei o quê. Tá. Aí sim que não sei o quê. E pessoas que ficam muito tempo assim pra evitar esse momento desse custo, né? Daquela cerimônia.
Desculpa, isso daí.
Se chama Miguel. Você tá dando nome dessa, por quê? Porque as coisas são importantes pra eles.
Nome técnico.
Eles conseguem dinheiro pra fazer.
Consegue.
Se o cara tá
querendo
comprar um carro. O cara fica sem comer, mas ele compra um carro. Mas pra casar não tem dinheiro.
E outro, no cartório você não paga se você casar durante a semana.
Mas tem as pessoas querem que o casamento seja especial.
É, eles não querem.
A senhora mesmo não queria casar de quarta-feira no cartório.
Eu nem casar de quarto, que coisa mais
chique. Mas é de grátis.
Não é caro pra caramba.
Se você falar que você declarar pobreza no cartório quarta-feira, é de grátis.
Tem que declarar pobreza.
Mas olha, só com essas roupas que eu vou lá.
Se eu falar,
mas olha que interessante.
Vai com o carro.
A sociedade não dá valor pro casamento. Mas as pessoas dão valor porque a sociedade acha que tem que ser o casamento. Porque ninguém quer.
Isso é verdade.
Eu me casei no civil no sábado de manhã e teve uma cerimônia religiosa no sábado da noite. Eu não fiz festa, peguei a grana e fui viajar.
Olha que pão duro.
Isso tem um nome técnico, Miguel.
Eu não tinha condição de estar perto de viajar.
Mas você foi pra onde?
Fui pra Natal.
Nós também.
Eu acho que isso já é egoísmo, cara, de não querer compartilhar com as outras pessoas a sua alegria.
A felicidade.
Mas as pessoas estavam lá. Aliás, mais que compartilhar minha alegria, compartilhar minha bênção. As pessoas estavam lá pra orar por mim.
Pra dar presente. Olha que folgado. Vai dar presente.
Mas, vou falar um negócio. Eu fiz um jantar, um almoço pros padrinhos e eu não passei gravata pra pedir dinheiro pra ninguém.
Olha,
qual o problema?
Passei.
E ajuda pra caramba a gravar. Mas tem que dar festa, cara.
Não,
eu sou
pra
gravar.
Só voltando um pouquinho pra gente não sair do foco, temos...
Temos hora pra ir embora.
Eu não.
O metrô fecha meia-noite.
coisa.
Só voltando um pouquinho. Então, hoje em dia, pra sociedade, tem uma impressão, assim, que o casamento mesmo, papel, não tem tanta importância. As pessoas querem ficar juntas, eles acham que a instituição do matrimônio é uma coisa falida mesmo. Só que, por outro lado, corre, ao mesmo tempo, todo esse comércio em cima do casamento.
Uhum.
O casamento virou um mercado tão grande que as pessoas precisam tanto ostentar. E sempre tem aquelas revistas. Nossa, na época que a gente tava se preparando pra casar...
Nara deu uma olhada já.
Era incrível, cara.
Nós já combinamos antes que você não ia falar mal do casamento.
Existe tudo isso e a sociedade dá muito valor pra isso mesmo. Pro circo, entre aspas, né?
Certo.
Do casamento e todo o comércio. Então, isso dividiu muito as coisas. As pessoas se juntam pra ficar junto, pra dividir os custos, pra tá morando sozinho em São Paulo, vai lá e junta os dois e economizam as coisas. E deixa um casamento mesmo, todas essas coisas, pra depois. Mas se não existisse esse comércio, eu acho que hoje muito menos gente ia se casar, de verdade. Você vê que os artistas hoje ficam casando, né, toda hora, pra mostrar na revista e tal.
Mas
se não existisse isso, as
pessoas... Você acha que é patrocínio? Por isso que eles casam tanto?
Pode
tipo,
ser.
Tipo, a estilista, né? Eu tenho um vestido novo, casa lá pra mostrar. Eu pago pra você.
Eu acho também, assim, que por trás desse mercado todo que você falou de casamento, tem muita gente que também não quer fazer casamento porque não quer gastar tanto dinheiro e também não quer dar uma festa mais simples. Muita gente já falou, eu queria muito casar, dar uma festa legal, mas eu não tenho dinheiro, porque hoje mesmo, olha que legal, eu fui no banco, porque eu tenho que refazer todos os meus documentos, eu fui no banco hoje e tinha 3 pessoas atrás de mim na fila, e eles falaram assim, o cara lá falou, ela até queria casar na igreja, tudo certinho, com festa, mas eu não tenho dinheiro, ela também não tem, e uma festa meia boca, mais ou menos, gasta no mínimo 10 mil reais, então a gente optou por juntar, então
mas,
assim, ou a gente faz uma festa boa, ou a gente não casa, a gente só junta, então a gente vai juntar.
Mas é interessante, porque o juntar é estar casado.
Uhum.
Você não tem documento, mas vias de fato você tá casado. Quer dizer, você tá fazendo um negócio que você fez, casou, tá morando junto, e só que você não quer só cumprir alguma coisa pra sociedade.
Dá o braço a torcer.
Você não quer só falar assim, sabe por quê? Porque assim, eu tô morando junto. Se uma pessoa tá morando junto, ela tá casada. Ela vive matrimonialmente ali, com tudo que um casal faz, a não ser a questão de ter um documento. Então ela tá casada, só que ela não quer fazer, ela não quer falar pra sociedade o quê? Eu vou me casar, mas eu não tenho dinheiro pra dar uma festa pra fazer graça pra todo mundo, então eu vou só morar junto. Porque é festa, tá na moda.
É porque o casamento é um rito social pra eles só, não é mais um compromisso.
A origem do casamento que tem hoje, casamento, principalmente casamento religioso, vem da Idade Média, né? Que as princesas se casavam, aí a nobreza tava dentro das igrejas, os mais nobres, os reis de outros lugares, eram os padrinhos, e o povo ficava do lado de fora para aplaudir quando saía e anunciava a nova princesa. Por isso que tem esse ritual até hoje. Chama os padrinhos que você considera mais. Aí tem gente que é de fora, tem negócio de jogar arroz, essas paradas tudo aí. Mas vem tudo o quê? Vem tudo uma tradição. Vem tudo uma tradição. E assim, quando a gente começa a questionar a origem das coisas, você começa a ver o tanto de bobagem que tem. Então, tipo,
mas...
você se prende.
E fale pra uma noiva isso.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa: juntar é pecado? Amasear é pecado?
É.
Por quê?
Por causa das leis do país.
Por causa da lei do país, porque.
Se a lei do país falar, se você escolheu uma mulher e foi pra dentro da sua casa e teve relações com ela, a partir daí você tá casado e você fizesse isso, você tava certo.
Não. Não, mas hoje a lei dá muito pano pra manga pra você juntar. Todo o respaldo pra você juntar.
Mas isso não é casamento.
A lei ignora. Mas a mulher consegue levar metade do que o cara tem. Mesmo sendo só morando junto.
Mas isso é questão legal, uma questão de pecado. O que acontece é o seguinte.
Mas as leis do país, o pecado não é não seguir as leis do país. Eu acredito que o pecado é que Deus instituiu o casamento. Isso que as pessoas não pensam em tudo isso, né?
A questão é o seguinte.
Ninguém reconhece
isso. Como você tá cumprindo uma lei do país, e quando uma lei do país não vai contra a lei de Deus, Deus aceita ela. Se ela for contra a lei de Deus, esquece. Mas se ela for a favor, por exemplo, se aprovar o aborto, vai contra a lei de Deus. Mesmo se você tem direito legal de abortar, você não pode abortar porque vai contra a lei de Deus.
Eu penso isso
agora
também.
Se o país determina o seguinte, olha, casado, considerado casado, é o quê? É uma pessoa que tem um documento que seja separação total de bens, mas tem um documento. Se ela começa a morar junto, não é automático a questão da união estável. Tem um tempo. Existe uma discussão, não quer entrar nessa discussão, de que se a partir da pessoa adquirir a questão dela ter união estável, se isso vale espiritualmente como um casamento. Mas até então, tá em pecado, porque você não tem um casamento.
Uhum.
Ainda que você considere o fato de, eu não sei se são 3 anos, 5 anos, mas ainda que considere o fato, deu 5 anos, da união estável, tem todos os direitos.
Acho que dois, né?
Ou quando você tem filhos, já vira uma coisa automática. Mas pra ter filho, demora no mínimo 9 meses. Então, se no dia que foi morar junto, a moça engravidou, é 9 meses que a pessoa vai estar em pecado. Saber, casou, resolveu? Não, tem que se arrepender e pedir perdão.
Então,
casar não zera pecado, é pedir perdão pra Deus.
Se, por exemplo, alguém tá nos ouvindo e reconhece que tá em pecado, porque tá amasiado, tá junto, e quer sair desse pecado, o que ela tem que fazer? Ela
tem que
separar 10 anos de união estável?
Então, ela se casa. Ela se casa. Por quê? O que importa mais?
O problema é se o casal não reconhece, só uma pessoa reconhece. Aí é um problema sério. Mas aí acho que não chega nem, não é nem pra nós julgarmos um caso como esse, é mais pra uma questão pra igreja, a individualidade da igreja que vai decidir isso aí diante de Deus, né?
Mas assim, via de regra é o quê? Não tá casado, tá vivendo com marido e mulher, tem pecado.
E é o mesmo pecado de quem tem relações sexuais antes do casamento, casado e namorado. Sim. É o mesmo pecado de quem tá morando juntos há 10 anos.
E é o mesmo pecado de quem tá mentindo, porque não tem diferença de pecado pra Deus.
Não,
o mesmo
pecado de quem tá assassinando.
A consequência tem.
As consequências
são diferentes.
Mas a consideração de Deus com relação ao pecado?
Sim, é pecado, mas a consequência é diferente. Deus
fala que
Deus castigou.
E os bebedores não vão entrar no reino de Deus, quer dizer, não tem diferença para Deus nisso.
Quando Davi ficou com Batseba engravidou. Teve o neném. O neném ficou muito ruim, doente. Davi foi lá no templo, orou, jejuou, pediu perdão.
Uhum.
Deus perdoou, mas o menino morreu.
Porque a consequência do pecado estava lá.
E aí, no caso de Davi, tem uma questão muito mais séria do que só a consequência do pecado. Foi dado muito mais para Davi. Então, muito mais foi cobrado de Davi.
Uhum.
Você tem essa questão. Por exemplo, se uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa... Eu acho que eu já usei esse exemplo até no podcast. Por exemplo, se eu mentir ou o pastor Márcio mentir, é mentira do mesmo jeito. Só que o peso é totalmente diferente. Por quê? O pastor Márcio, ele é pastor presidente da igreja que eu congrego. Eu deixei cair esse copo, falei que não foi eu. E ele deixou cair um copo. O peso é muito maior porque foi dado muito mais coisas na mão dele.
Uhum.
Tem essa questão também. Eu imagino que um pouco dessa questão de Davi foi isso. De ter tido Deus.
Por causa da consequência do pecado mesmo, né? Um pastor líder de uma igreja faz. O pecado, ele tá numa evidência muito maior do que a gente. Talvez por isso a consequência seja maior. Sim. Tem muito mais gente olhando pra ele. É uma coisa meio que natural até. Essa questão da consequência do pecado. A gente vê Ananias e Safira mentiram lá no livro de Atos, eles morreram instantaneamente. Assim que mentiram. Mentira contra o Espírito Santo de Deus. Então, não quer dizer que a mentira é um pecado menor do que outra coisa, porque a consequência é tão desastrosa quanto o adultério de Davi com Batseba. Foi a morte também, né?
Voltando ao nosso assunto.
Você quer falar dos gastos do casamento.
Então, o que nós precisamos para
ele? Acho que ele tá querendo cobrar alguma coisa.
Tô achando, viu? Não é assim, indireta?
Não. É assim, ó. Casamento, você casa, os 10 primeiros meses é pagando o carnê das Casas Bahia. Então, é complicado. Você tá com 4 meses, aí você tá no meio do carnê. Já tem um monte de bolinha.
Não, a gente não usa.
Mas assim, uma vez eu falei uma coisa muito bonita que eu até me orgulhei de mim mesmo.
Então repete.
Tinha um colega de trabalho que ele era famoso lá por enrolar a namorada dele. Ele tava 11 anos já, assim, sem casar. E as pessoas não cobravam mesmo, na cara dura, e falavam por trás, assim, era muito, muito louco. E daí uma vez eu tava batendo papo com ele, porque eu também já tinha um namoro bem longo já, e a gente tava conversando sobre isso. E ele falou, nossa, cara, mas eu não tenho nenhuma casa ainda, não tenho nada pra casar, como que eu vou casar assim e tal? Eu falei pra ele uma coisa muito bonita, foi voz de Deus aí. Falei pra ele que o casamento, na verdade, tem que representar uma coisa que não é material, né? Não representa o patrimônio que a pessoa tem. Não tem que ter o patrimônio de casal, ter uma casa, ter as condições todas pra casar. Casamento é a união entre as pessoas, né? E só isso. Muita gente realmente casa só com isso mesmo, né? A gente tem casa, já ouviu o caso de gente que...
Tem casa própria.
Então aí a gente entra no próximo ponto. O que é que se precisa pra casar?
Não, inclusive, nós testemunhamos testemunho aqui. Eu e o Paulinho, quando a gente casou, só o Paulinho tava empregado. Eu não tava empregado, eu tava terminando a faculdade. O salário dele não era grande, era um salário normal, assim. A gente tinha que pagar muitas coisas. Eu tava super preocupada. Um mês antes da gente casar, a gente não tinha nem apartamento. A gente não tinha nem alugado apartamento um mês antes do casamento. Eu tava super preocupada. E tem uma amiga minha que ela falou pra mim assim: Adriana, vocês têm tudo pra casar. Vocês se amam, vocês têm o temor de Deus e vocês têm a bênção dos pais de vocês. E Deus ama o casamento. Se vocês têm essas três coisas, Deus vai honrar seu casamento e vai dar tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo. A gente olha, a gente não sabe como que a gente conseguiu.
Uhum.
Mas a gente conseguiu comprar tudo à vista. A gente não parcelou nada. Acho que só a máquina de lavar, né, amor?
É.
Só a máquina de lavar, mas uma taxa bem pequena, assim, bem pequena mesmo.
Foi na
Casa Bahia? Foi
pernambucano. Mas a gente quitou no quinto mês já.
A gente quitou no quinto mês. Então, assim, se você quer casar, não adianta. Não precisa ter casa, não precisa ter nada pronto. Precisa ter essas três coisas, na minha visão. É a bênção dos pais, temor de Deus e o amor entre os dois.
Eu tenho pra mim que quem... Tenho pra mim é bonito, né? Eu tenho pra mim... Eu ia falar com brincadeira, no fim saiu sério, eu tive que brincar depois. Que... Que quem fica com essas desculpas de ah, eu tenho que construir uma casa, ah, eu tenho que comprar um carro, não sei o que tá, tá fugindo do casamento.
Tem um nome técnico pra isso, qual que é?
Miguel!
Sai daí, seu Miguel!
É Miguel.
Antes de eu me casar com a Rosana, eu morei fora, tava morando em Franca, né? Agora é seu trabalho. Aí eu comecei a passear lá e tal, não tinha juízo, não era cristão nem nada. E aí eu tinha um carro, a gente tinha comprado um terreno, eu vendi o carro. Metade, né? Porque metade estava financiado.
Era carrão?
Ah, era um Palio 98.6 e tal.
Palio sempre é carrão, cara.
É sempre carrão. Era um carro legal e tal. Um terreno, vendi também, metade a gente estava pagando, então vendi metade. Paguei as dívidas que eu tinha, ainda sobrou dívida no banco, que eu parcelei, fiz uma composição de dívida para pagar em 24 meses. Da minha conversão pro meu casamento foi um ano. E eu tava com dívida, eu tava começando um emprego novo e eu tinha feito umas contas assim. Eu lembro certinho que eu ia conseguir juntar R$ 2.510 até os 10 reais. Quando chegou no dia do casamento, era exatamente o dinheiro que eu tinha.
Nossa,
só que eu não me desviei do meu propósito de guardar dinheiro. E o que, que eu fiz, principalmente que nós fizemos? Nós colocamos toda a nossa confiança em Deus.
Uhum.
Sabe? Porque, ó, com Deus as coisas não são muito fáceis, mas sem Deus elas se tornam quase impossíveis. Sabe, quem acompanhou a gente de perto, assim, nossa história, tudo que aconteceu, serve mesmo de testemunho no nosso casamento. Porque foi uma transformação assim muito grande, sabe? Uma transformação principalmente pra mim, mas todas as coisas que aconteceram. A gente se casou, a gente não tinha casa, uhum. Né? A gente queria comprar uma casa e tinha um plano B de alugar, porque a Bíblia fala, o homem e a mulher vão se juntar e vai sair da casa dos pais. Não morem com os pais ou com os sogros.
Eu pensei que ele ia falar, a Bíblia fala, quem casa quer casa.
Mas não é esse versículo, sai da tua casa, da tua parentela. Né? É a promessa, promessa pra Abraão.
Mas não dá certo.
Que é o homem, deixa o pai e a mãe, une-se a sua mulher em matrimônio.
Deus, assim, foi maravilhoso comigo até nisso.
Muito bom.
Meu sogro e minha sogra são praticamente como pais pra mim. Eles me tratam assim de uma forma que, sabe? Eu não sei o que é ter sogro, ter sogra, pelo que as pessoas falam. E tanta gente fala mal. A minha mãe também trata a Rosana praticamente como uma filha. Sabe quando eu nunca ter assim um atrito, nunca ter nada? Mesmo em época de namoro.
Uhum.
Sabe?
Isso é muito legal.
Mas o que acontece? O que, que eu percebo que aconteceu isso? A forma como a gente sempre agiu no nosso relacionamento. Um casamento bem sucedido, ele começa no namoro. Não tem jeito.
Uhum.
É,
quem casa pra ver se melhora o relacionamento,
de jeito nenhum.
Tá balançando o banquinho da forca com mais força.
É.
Não,
vocês não dão certo porque vocês moram separados. Quando vocês moram juntos, vocês vão se ajustar. Não houve esse conselho de
e
jeito
quando
nenhum.
Dá certo, é exceção. E aconteceu alguma coisa além do só morar junto.
Uhum.
Sabe? E mais uma coisa: não pode casar por beleza, por atração física. A gente falou isso no podcast de namoro, mas eu acho bom a gente reforçar isso. Porque beleza vai embora e atração física não é 100% durante o casamento.
A barriga cresce, o cabelo cai.
Existem, assim, alguns valores que, com a idade da gente, nós damos mais importância. Mas que, com o tempo, esses valores vão ficando pra trás, né? E a gente vai dando valores pra outras coisas, que são sentimentos, emoções que as pessoas têm.
Uhum.
Né? A conversa, né? Hoje eu pensei bastante nisso. Tem um casal que eu conheço... que é bastante amigo meu assim, que eles têm diferença de idade grande. Ela é 6 anos mais velha que ele. E ela tava pensando bastante nisso, assim, de que hoje eles estão... Eles se gostam muito, os dois são cristãos, eles conversam bastante. Só que o fato da idade, ele não tá acompanhando ela em muitos raciocínios, em muitas coisas.
Nossa.
Ela tava até pensando em terminar com ele, mesmo gostando dele. Ela falou, Dri, daqui a uns tempos, quando ele tiver com 40 anos, eu vou estar com 46. E pode ser que quando eu tiver com 46, eu não tenha muita coisa pra oferecer pra ele. Casamento é quando a gente oferece as coisas também pra ele.
Mas aí, eu acho que tem um problema. A pessoa tem que cultivar o casamento, né?
Então.
Ele é como uma plantinha, que bonito falar isso, né?
Que bonitinho.
É como uma plantinha que você tem que cuidar. Tem que...
Uma flor roxa.
Por quê?
O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas.
Muito bom.
Então, mas é o que eu, que eu falei pra ela foi isso mesmo, que primeiro que tem que começar cultivando, tem que cultivar, tem que começar e continuar apaixonado. Não tem aquele negócio de, ah, eu tô apaixonado por você. Tem muita gente que fala isso, né? Que o amor começa com uma paixão e depois vira amor. Eu acho que não. Hoje eu amo o Paulinho e sou apaixonada por ele. Porque ele sempre me conquista, sempre faz coisas assim pra conquistar.
Aê,
e voltando
naquela
história... Apesar de ele dar mais comigo.
Se alguém quiser tanto. Receber a unção do Paulinho, mande um e-mail para cara do site, @irmãos.com. Ele vai orar por você.
Mas assim, igual eu falei pra ela, que diferença de idade pode pegar mesmo, né? Assim como outras coisas que eu quero citar aqui depois. Mas eles têm o temor de Deus, eles têm a bênção dos pais, eles se amam, e eles conversam bastante, assim, de um chegar pro outro e falar, não gostei que você fez isso e tal. Então assim, lógico que não existe uma fórmula, mas tem tudo pra dar certo, né? E aí foi por isso que ela falou esse negócio de oferecer, que tem que se cuidar, porque ela, pode ser que ela vai ficar velha e feia, mais rápida e tal. Não adianta casar e ficar feia, imagina eu.
Mas até antes disso que vai dar quebra-pau.
Okay.
Eu acho que você falou sobre diferença. Eu vejo bastante gente, casais que se separaram mesmo, e as pessoas acham comum, até normal, aliás, que, por exemplo, sei lá, um caso que eu conheço, o marido e a esposa casaram e tal. Daí, de repente, um decidiu fazer faculdade. Daí, ela começou a fazer faculdade, começou a ter amizade lá, diferente, ir pra barzinho, ir pra não sei aonde, e ter outros tipos de papo com as pessoas, e de repente ela se transformou em outra pessoa, que não se conectava em nada com o marido, sabe? E as pessoas acham que é normal acontecer isso, que é perigoso você começar a fazer uma coisa diferente assim, que pode acontecer isso. E as pessoas acham natural. Eu já vi casamento acabar por causa disso mesmo.
Acho natural que acabe, né?
Que acabe, porque a pessoa mudou, porque a pessoa foi atrás de uma outra coisa.
Então, mas você acha que faltou... Qual elemento que faltou pra ter acabado? Você acha que a pessoa tava infeliz porque ela não tinha uma formação superior, porque ela não tinha mente aberta, não conhecia tantas coisas, ou porque realmente ela mudou mesmo depois que ela aprendeu outras coisas diferentes e deixou de amar outra pessoa?
Acho que mudaram as afinidades e eles deixaram acontecer uma coisa que não pode deixar acontecer, que é essa distância dentro do casamento, de um ir para um lado, outro ir para um outro. Acho que os dois têm que andar juntos.
Mas não que a gente tá aconselhando as pessoas não fazerem faculdade, a não...
Não, porque... tem nada
não,
a ver.
Porque eu já ouvi isso. Inclusive...
Depende.
É censura.
Não, depende, sei lá. É complicado, mas se... Eu acho que se você fazer uma faculdade vai atrapalhar o seu casamento, vai prejudicar o seu casamento de alguma maneira, eu acho inteligente você optar por não fazer.
Não, eu não concordo.
É complicado.
É igual falar da mulher trabalhar.
É complicado fazer faculdade casada.
Não, igual. Eu já ouvi.
Ai, por que é complicado?
O Paulinho faz
não,
e até
eu
hoje...
Eu não concordo.
Não.
É,
tá aí.
Ah, mas só depende. Você... É
isso, Júlio.
É caso a caso,
não,
cara. É de caso.
Nossa.
Olha só, você tem questão.
Não dá pra gente generalizar.
Só questão que é tempo. Aí você tem que fazer trabalho. Não é toda esposa que compreende, não é todo marido que compreende.
Principalmente.
É legal quando a esposa faz junto.
Quando isso vai gerar um desnível cultural. Quando um vai fazer faculdade e outro não. Por exemplo, se eu tivesse feito faculdade, a Rosana não tivesse feito, e ela quisesse fazer faculdade agora, eu ia dar apoio pra ela. Eu entendo qual é a necessidade de ter uma faculdade. Agora, por exemplo, o cara não fez faculdade. Ou porque não conseguiu, ou porque acha que não tem o que fazer. E a esposa quer fazer. Principalmente nesse caso. É, vai gerar muita insegurança no marido.
Cara, mas isso vai de casal.
De personalidade,
maturidade,
né?
De casal.
Pessoa,
por exemplo, eu não tenho problema nenhum de Adri ganhar mais do que eu. Se ela ganhar 10 vezes mais do que eu tô super feliz.
Eu também não tenho problema.
Eu não tenho nenhum daquele lance de, ah, o homem tem que ganhar mais e tal. O dinheiro é nosso, a gente
aliás,
ganha junto.
Ela virar gerente lá no banco.
Eu ganho mais à vontade. Eu tô, é.
Porra, quer ficar só.
Mas tem homem.
É. Mas você faz isso e ganha pra isso, cara.
Mas tem homem que sente-se ferido se acontece uma coisa dessa. A mulher ganha mais do que ele, não tem condição e tal. E dentro do casal, às vezes, começa as picuinhas de que a mulher começa, ah, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, sabe? Uhum. Isso vai de casamento, realmente. Eu acho que tem casamento que não tem esse problema da questão cultural.
Ah, não tem, mas é complicado.
Mas é, claro que pode ser que atrapalhe. Não dá pra falar que não.
De maturidade no casamento.
É, maturidade é a palavra.
Se o casamento não tiver maturidade, se a mulher fez a faculdade e o marido não, na hora da briga, mas eu fiz faculdade, você não fez. Vai jogar na cara.
E, a primeira coisa que vai na hora da briga.
Aí acabou.
Uhum. Mas é igual falar que a mulher não pode trabalhar. Eu já vi caso, a mesma coisa que vocês estão falando. Ah, não pode fazer faculdade, porque daí vai mudar a cabeça, vai ficar diferente, vai ter contato com outras pessoas, vai se sentir poderosa. E eu já ouvi a mesma coisa com isso com trabalho. Teve um caso de uma pessoa falar pra uma outra pessoa que não sou eu, falar assim, você vai casar comigo? Mas você não vai trabalhar. Inclusive, se você for casar comigo, é melhor até largar a faculdade, porque se você trabalhar, não vai trabalhar mesmo. Porque depois começa a trabalhar, vai ter contato com outras pessoas, vai se sentir poderosa, e aí não dá certo. E se você é contra isso, se você, Juliana, tá falando que é melhor a mulher não fazer faculdade, então você provavelmente deve ser contra a mulher trabalhar.
Não, mas eu não tô falando da mulher não fazer faculdade. Tô falando
ele tá falando que é problema.
Isso é problema, não tem o menor problema. Você tá falando que você vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá. Eu não tenho o menor problema pra isso.
Mas eu acho que se isso acontecer, eu acho que esse fator tem que ser considerado entre o casal, sabe?
Sim, sim, tem que ser de consenso.
Começou isso daí, eles têm que se esforçar pra não acontecer, sei lá, a mulher vai fazer
um
trabalho de campo no dia do aniversário do marido lá no, na Ilha do Cardoso. Esse tipo de coisa é perigoso.
Pela quantidade de detalhes, eu consigo imaginar a veracidade do suave.
É
muito
real, né?
Esse podcast é baseado em fatos reais.
Não, esse tipo de coisa tem que ter suas compensações, sabe? Se a mulher tá precisando muito se ausentar por causa da faculdade, não sei o que, eles têm que tentar sempre ficar junto e não deixar, sei lá, ficar uma semana e eles nem se conversaram.
Mas passou outra semana e eles nem se conversaram. Eu já ouvi, assim, casamento é igual você falou da florzinha.
Tem que tirar a flor roxa.
A violetinha. A gente tem que cultivar, a gente tem que tratar com carinho e com amor. Eu já vi gente falar assim pra mim, hoje eu gosto tanto de trabalhar que eu não tenho vontade de ir embora pra casa. O trabalho me dá muito mais prazer do que meu casamento. Ai, então eu prefiro ficar até mais tarde no trabalho do que voltar pra casa. Mas eu já ouvi isso entre cristãos ainda. Então assim, voltando naquelas bases que eu acho importante, tem que ter a bênção dos pais pra casar, temor de Deus, amor e muita conversa. Muito diálogo.
Já aumentou mais um. Não, o diálogo é fundamental.
Muito.
Sem conversa é...
Por isso que quando a gente casa com uma pessoa que não fala o que tá sentindo, que também não é meu caso, que a gente conversa bastante, mas eu já ouvi muito caso de pessoa assim, do marido tá quieto, o que você tem? Nada. Mas foi alguma coisa que eu fiz? Não. O que você tem? Nada, sabe?
Ô, mulher chata. O cara tá quieto, não tem nada. O que você tem? O que foi?
Não, mas vamos conversar. Vamos discutir a relação.
Você tá quieto, você tá errado. Né?
Você fala, você tá errado.
Mas não é verdade. A gente tem que conversar, tem que saber.
Mas tem hora, é importante deixar isso bem claro, tem hora que a gente não quer falar.
Mas como?
Não tem que falar toda hora. Tem hora que você quer o seu silêncio. Isso. Você quer curtir a sua depressãozinha, sabe?
O Vilegião!
Se joga da janela e tudo mais.
Um cemitério, recitar um poema.
De Shakespeare.
Não, mas é muito
importante. Mas tem hora que você precisa da sua individualidade. Isso é uma coisa importante também dentro do casamento. O diálogo é importantíssimo, mas a individualidade de cada pessoa, é óbvio,
se não for respeitado,
é muito importante.
Não, mas é igual, por que tantos casamentos não dão certo? Eu acho que a maioria não dá certo porque eles desistem de um ceder pro outro.
Sim.
De conversa,
sim,
de diálogo, de um
ceder.
Eu acho que fica tanto nessa individualidade que você quer pregar, que o casamento acaba.
Não é isso. Ó, eu vou dar uma receita pra resolver.
Mas, pera, deixa eu só defender meu lado. Tá. A individualidade tem que estar junto com o diálogo. Não é uma coisa elimina a outra, entendeu? Você... Não pode ser só individualidade e nem só querer conversar toda hora. Todo mundo tem o seu momento de se...
E
remoer, de pensar.
Que tem a ver?
Ele não entende. Irai-vos.
Mas não é. Não é disso que eu tô falando. Não é de eu brigar com você e eu ir pra um lado e você pro outro. Mas às vezes a gente teve um dia cansado, um dia estressante, que chega no final do dia.
A gente não briga.
Você não tá disposto a falar sobre aquilo naquela hora. Você fala, tá um pouquinho, eu preciso. Não tô afim de falar agora. Depois vai e fala, sabe? Uhum. Não deixa pro ano que vem. Vai e conversa, tá? O diálogo é importante. Uhum. Mas às vezes é importante respeitar esse momento zen de cada pessoa, sabe? De sozinho.
Existem alguns detalhes que, se as pessoas prestassem atenção no casamento, as pessoas não teriam problema. Olha, faz 4 anos que eu tô casado. Antes de me casar, eu namorei 11 anos. Eu nunca discuti com a minha esposa. Nunca discuti com a Rosana, nem no namoro, nem nada.
Aí é a mulinha.
Não, agora conta essa história da mulinha.
Ele não conhece a mulinha.
Ele conta, não
conhece a mulinha. Não, cara, é o seguinte. A gente nem combinado, mas um propôs. Cada um propôs pro outro o seguinte. Eu vou fazer a Rosana feliz. A Rosana se propôs em me fazer feliz. Então, eu abro mão de coisas por ela e ela abre mão de coisas por mim. A gente se presta atenção pra saber o que
cara,
que
mas
gosta.
Não fica a história do pão?
Não fica a história
que
do pão.
Que a gente contou no namoro?
Não fica a história do namoro? Pão.
Os dois comem parte do pão.
Das cinco linguagens do amor.
Acha que...
O podcast é 5 linguagens do amor.
Eu não sei, eu só sei o seguinte, eu tô muito feliz. E a Rosana também.
Vamos ver até quando vai durar, né?
Ué, legal. No podcast 557, a gente fala
sobre o no podcast sobre o Paulo Zio.
Tá aqui, né?
Podcast. Eu e o Marcelo não podemos falar, né?
Uma mulher chegou pro pastor, falou, pastor, eu não brigo com meu marido, eu não brigo com meu marido, de jeito nenhum. Daí as pessoas acharam estranho, mas como assim? O que aconteceu, né? Como que começou isso? Ela falou que no dia que eles se casaram, no outro dia eles saíram pra lua de mel. E daí ele tinha, o marido tinha uma mulinha que ele gostava muito da mulinha, né? E até daí eles saíram e tal, tava com a carroça, felizes, e a mulinha empacou. Foi lá, ficou bravo com a mulinha, um tapa na cabeça da mulinha e falou, e beleza. Subiu lá, a mulinha começou a andar, a mulher achou esquisito, olhou pra cara dele e tal. Foram embora. De repente passou um tempinho e a mulinha empaca de novo. E o cara vai lá, desce bravo, dá um tapão na cabeça da mulinha e fala, dois. Daí ninguém entende ainda nada, beleza, né? Passando. Daí eles começaram a andar mais um pouquinho e de repente a mulinha empaca. Daí chegou três e... tirambaço na cabeça da mulinha que ele gostava tanto. A mulinha morreu, ficaram sem mula e tal. Daí a mulher chegou, achou muito esquisito e falou, nossa, mas como assim você vai fazer isso com a mula? Ele olhou pra ela, Até hoje eles estão muito bem.
4 anos.
4 anos não chegou nem no 2 ainda.
A mala tá sendo melhor que comendo.
Mas uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm dificuldade, que assim, eu tive um pouco de dificuldade no começo, só que nós enfrentamos essas dificuldades porque nós conversamos bastante, a gente chegou num consenso. A gente também não chegou a fazer esse pacto que você fez, mas assim, a gente conversou que um quer fazer o outro muito feliz, então a gente...
Foi um pacto, foi pessoal mesmo.
O
eu
pessoal.
Comigo e ela com ela, a gente não combinou um com o outro.
Cada um no seu cantinho.
Como vocês sabem?
Como
você sabe?
Eu sei o quê?
Que ela também fez isso.
Que ela porque ela tem me feito muito feliz.
Ah. Então, o que eu achei que teve dificuldade, que muitas pessoas não estão dispostas a entender, a conversar, é o lance cultural. Eu não sei se vocês tiveram isso, esse problema. Mas quando eu conheci o Paulinho, eu vim de um lar que tinha toda uma cultura, todo um jeito de se lidar, de falar, todo diferente.
Da roça, sim.
Ah, é da roça. É da roça.
Do campo.
Da capital, né?
É do campo.
Campo Grande.
Lógico que é capital do Mato Grosso. Ah, não sei a diferença dele. Ah, ele é de Pierce, cara. E aí ele veio da família dele, então ele tinha a cultura dele. Então assim, são duas culturas diferentes que se juntam, tem um choque de...
Mas não é nem a questão de ser Campo Grande e Piracicaba, pode ser seu vizinho, a cultura dentro da casa dele é diferente.
Cultura de familiar. A gente tem um jeito de tratar que é diferente. Igual meu pai, eu, meus irmãos, a gente trata meio tipo, e aí, o que você quer? O telefone, ô guri, atende lá. É assim, mas assim, a gente tá tão acostumado. Meu pai me chamava de jabiraca quando era pequena, dava uns tapas. E a gente achava aquilo mó divertido e tal. Daí já na casa do Paulinho já é mais, assim, eles são mais sensíveis, assim, mais, os olhinhos mais marejados e
que
tal.
Que isso, Adriano?
Marejados é bom. Pense no olhinho do gatinho do Shrek, né?
Que
então,
isso?
Aí no começo foi difícil, assim, de... Teve mesmo um choque de cultura. Mas eu não posso falar, ah, eu vim de uma família assim e tal, e bater o pé e falar que a minha família é certa e a família dele tá errada. E a família dele tá errada.
A sua família
não tem essa.
Agora a gente é
essa
nossa cultura.
Mistura, né? A
então,
riqueza,
é exatamente.
Né?
É isso mesmo. Mas a gente tem que aprender a conviver com a cultura dos outros, né? Eu sei porque a maioria dos casais que eu converso, é engraçado isso, né? Que a gente, quando a gente casa, a nossa afinidade é com o casal, depois, né? Então, a maioria dos casais que eu converso, o que eles mais falam mesmo é isso, é o choque de cultura. Tanto que o choque de cultura é difícil. Mas um tem que ceder pro outro. É isso mesmo. É conversar, é ver se aquilo é prioridade ou não. Aquilo pra mim é prioridade ele mudar? Se aquilo for prioridade pra mim, que ele tem que mudar, a gente senta, conversa e fala, olha, isso é muito prioridade que você mude. Então ele tem que estar disposto a mudar. Agora, se não é prioridade, eu tenho que aprender a conviver com aquilo.
Quem não tá preparado pro casamento e se casa, entra numa grande fria.
Sim.
Porque tem gente que acha que é o seguinte.
Tá misericórdia.
Que casamento é um namoro com autorização de Deus pra ter relação sexual.
Uhum.
Tem gente que acha que é isso. Ah, eu tenho ou não tenho como namorado, eu quero ter, então eu vou me casar pra isso.
Uhum.
E o casamento é muito mais complexo, tem muito mais coisas que...
O ônus também vem, né? Não só o bônus.
É.
Até uma ilustração interessante aqui do maracujá. Que você cortou o maracujá aqui que não tinha...
É, o maracujá tava barato.
Na área chamou uma promoção de maracujá. Tá muito barato.
O maracujá tava vazio.
Vazio, parecia que tiraram com seringa.
O que acontece? Se você casa com uma pessoa que não tem conteúdo... Porque assim, né? Quando é jovem, tá namorando, é igual a flor de maracujá. A flor de maracujá é bonita.
E é bonita.
Ela é bonita e tal. Depois vira o fruto. E depois murcha.
Uhum.
Meu... Beleza passa, não tem jeito. Beleza passa.
Minha avó fala.
Aí o que acontece?
Por fora, bela viola. Dentro, pão valendo.
O que acontece? Se não tiver conteúdo, vai acontecer igual aconteceu com o maracujá aqui. Cortou, não serviu para nada, jogou fora.
Uhum.
Sabe? Se você casa com uma pessoa só pela beleza...
Fia, você vai ficar feia.
Depois não tem conteúdo... vai.
Cara, sabe? Mas você precisa de uma certa maturidade pra casar, então, né?
Precisa sim.
Isso, e a idade do casamento também é uma coisa muito polêmica. Eu tenho um colega que ele me falou que o certo era casar jovem, como na época da Bíblia, assim, por exemplo, exatamente por causa dos impulsos sexuais e época mais fértil, essas coisas e tal. Faria mais sentido as pessoas casarem mais cedo. Só que a sociedade faz com que as pessoas se casem mais tarde, porque tem faculdade, tem que fazer um patrimônio, né? Eles é assim que funciona hoje em dia. Mas isso é muito conflitante, né? Qual seria a idade certa pra casar, então? Porque se casar mais novo também, tem esse negócio da imaturidade, vai sofrer muito mais, né?
Eu acho que a idade certa pra uma pessoa casar é quando ela tem plena consciência de que ela tá com outra pessoa pra fazer aquela pessoa feliz. Porque se entra num relacionamento de egoísmo,
uhum.
O namoro é um relacionamento de egoísmo. Eu quero tirar proveito, tirar a casquinha. Agora, um casamento é assim, é um se doando pro outro. Se a pessoa não entra num casamento pensando nisso, se ela não mudar de pensamento, o casamento não dura.
É diferente de amizade, né?
Bem diferente.
Porque a amizade, você tem uma troca. Enquanto você estiver bom, conversando, né? Se divertindo com a pessoa, é uma coisa. Agora você vê que a outra pessoa ficou diferente com você, começou a te maltratar, te dar uns cortes.
Bloqueia MSN, boa.
Esquece. Nossa, né?
Para
responde
de seguir
e-mail.
No Twitter, bloqueia no
Orkut. Não manda mensagem no mural.
É.
Então, e casamento é diferente. Você tá junto, é um compromisso. E ó, eu falo pra vocês que, assim, tem gente que fala que o que segura casamento é o amor. Eu já não acho que é o amor, é o compromisso. Porque nas horas que de raiva, de briga, de conflito, você não vai lembrar do amor, você vai lembrar do compromisso.
É que tem que definir o que é amor, né?
E o que é compromisso.
O que é o amor.
E respeito.
Jingle Girl.
Respeito. Acho que as pessoas confundem demais amor. Acho que confunde amor com paixão. E primeira coisa, amor não é sentimento.
Exatamente.
Sabe, amor é atitude.
Uhum.
A gente tem a maior prova disso é que Deus mandou a gente amar. Você não tem
amar
como mandar
é atitude,
uma pessoa com
é ação,
um sentimento.
Né?
Uhum.
Amar uns aos outros.
Uhum.
Imperativo, é uma ordem. É uma atitude que você tem que tomar. É tipo, vai buscar água. É uma atitude. As pessoas confundem, elas acham que, ah, eu não amo, eu isso, aquilo, aquele outro. No podcast da Cinco Linguagens do Amor, a gente falou bastante sobre isso. De o que? Atitude. O que que demonstra? Como é que eu vou conseguir demonstrar pra Rosana que eu amo ela? Fazendo atitudes que ela vai receber isso de mim.
Uhum.
Não adianta ficar falando, te amo, eu te amo, eu te amo.
É muito...
fazendo um monte de coisa que pra ela não tem sentido, não serve pra nada. Se ficar entupindo a Rosana de presente, não vai valer de nada, quase. É claro que vale, mas não vai valer de nada. Por quê? Porque a linguagem do amor dela não é essa. Agora, se eu passar tempo com a Rosana, ela vai se sentir amada.
Uhum.
Porque eu preciso me comunicar, preciso ter atitudes de acordo com o que a pessoa possa receber.
Isso é muito importante, definir o que é amor, principalmente para os mais jovens mesmo, né? Tive um documentário desses dias atrás, muito bom, chama Meninas, não tem nada a ver, né, aparentemente, que é sobre meninas de 13 a 15 anos que ficam grávidas e tal, é sobre isso, um documentário muito legal mesmo. A gente tava vendo, era pessoas pobres, assim, e tinha uma menina que era do morro, né? E ela, sei lá, com 14 anos, sei lá, tava grávida, e o pai do filho dela era um traficante, e mostra ela falando, ah, todo mundo fala, né, mulher de bandido apanha, não sei o quê, que não é bom. A gente não manda no nosso coração, né? Ninguém segura o nosso coração. Nossa, a hora que eu vi isso, mas deu uma dor no ouvido, assim. Porque as pessoas, principalmente mais jovens mesmo, pensam que amor é isso, né, esse...
Essa atração,
esse sei lá o quê. E isso é muito importante mesmo, pra quem é mais novo, assim, principalmente, pra que tem que saber definir o que é mesmo, sabe? Numa situação dessa, por exemplo, é uma coisa muito estúpida, né? Você vai se enrolar com uma pessoa que é tão perigosa.
É o português que vê a banana e fala, lá vai eu me escorregar novamente.
Esse podcast tá bom de piada.
É importante a gente definir também a questão do compromisso, né? Que é tanto compromisso um com o outro, quanto compromisso com Deus, acima de tudo. Acho que o que segura o casamento não é nem o amor, não é nem o compromisso de um com o outro, mas o compromisso com Deus em primeiro lugar. Sabendo que Deus está acima de tudo nesse relacionamento, e é Ele que vai manter essas duas pessoas juntas. Quando a gente tenta com as nossas próprias forças, deixando Deus de lado, as forças se esgotam em dado momento, que isso vai levar o casamento ao fim de qualquer maneira também. Mas se Deus está no meio, Deus está segurando esse casamento e a gente conta com ele e dá a liberdade pra ele agir, dá a abertura pra que ele se movimente no nosso casamento e movimente o nosso casamento, esse casamento vai durar com mais energia e com mais relevância, né, também pras outras pessoas, servindo de testemunho e tudo mais.
Tem aquele versículo que Paulo escreveu, eu não lembro que carta que é, mas ele fala que quando eu tô fraco, aí é que eu tô forte. Então, se a gente leva a sério o compromisso com Deus, o cordão de três dobras mesmo, que é o marido, a esposa e Deus, quando eles estão fracos, quando tem conflito no casamento, se eles lembram desse compromisso de Deus, eles vão deixar tudo isso nas mãos de Deus. Então é aí que o casamento fica forte, porque eles não vão ter atitudes de magoar, atitudes extremas, porque eles vão lembrar do compromisso com Deus, e Deus vai agir e vai deixar o casamento forte. Então sempre tem que lembrar isso. Desde quando a gente namora, nosso pacto é o seguinte, eu não sei se o Paulinho lembra ainda, mas acho que ele lembra. Quando a gente briga, a gente combinou que, dependente do que acontecer na briga, que briga a gente não tem mesmo, graças a Deus. Mas quando tem alguma desavença, alguma discussão, assim, independente das emoções, do que estiver acontecendo, um não vai ofender o outro. Porque a briga,
você tá quente,
a gente
tá,
esquece. Mas a mágoa não.
É.
Aí, às vezes, a gente nem lembra por que começou a brigar. Mas lembra da mágoa que ficou.
Lembra do que falou e tal.
Então, quando estiver discutindo alguma coisa assim, é muito importante tomar cuidado com o que vai falar. Porque no calor da raiva, é perigoso sair algumas coisas que vai magoar. Você nem vai lembrar por
coisas,
que começou a briga.
É, são as coisas,
né?
Que guardam pro resto da vida. Uma coisa muito importante dessa questão de casamento é não pensar no divórcio como uma opção. No livro do Max Lucado, não lembro qual livro que é, eu sei que eu li isso e me marcou muito, foi antes de eu casar que eu li. Ele falou que o pai dele, no leito de morte, bem doente no hospital, né, ele foi casado com a mãe dele, né, com a esposa do cara, com a esposa dele, a mãe do Max Lucado, foi casado durante tantos anos até a morte dele, e quando tava no leito de morte, o Max chegou pra ele, Max pros íntimos, tá? Chegou pra ele e perguntou, mas pai, me conta um segredo, como é que você conseguiu ficar tantos anos casado com a minha mãe, né? Ele falou que é porque o divórcio nunca foi uma possibilidade. Então, Todas as atitudes eram tomadas sem pensar em divórcio, sem pensar em se separar. Tem que dar um jeito, a gente vai ficar casado, não vai, a gente não se comprometeu a ficar casado, então a gente vai fazer o que for preciso pra ficar casado. Não vai pensar, ai, nossa, seria tão bom se eu não tivesse casado, que besteira que eu fiz de me casar. Ai, hoje em dia é tão fácil divorciar, por que que eu tô aqui enrolado nesse casamento, me prendendo com isso, podia estar fazendo mil outras coisas. Essas coisas não podem passar na cabeça de um casado, de uma pessoa que casou pensando nesse compromisso eterno diante de Deus de ficar com outra pessoa, né?
Quem estiver ouvindo o podcast que tá pensando em casar, muitas pessoas falam assim, ah, casar é uma porcaria, casar é uma droga, casar é uma... Procura um casal feliz, procura um aconselhamento de um pastor, um líder da igreja que trabalha na sala de casais. Busca orientação tanto bíblica quanto prática com relação ao casamento.
Porque não é simples, nem um pouco simples. Às vezes de fora parece que é, mas não é simples.
Não é nem um pouco simples. Mas o que acontece? Você conversando com outras pessoas, você vai aprendendo, olha, aquele casal ali resolveu tal coisa dessa forma. Poxa, eu posso tentar daquela forma. Talvez não vai ser, mas você pode tentar. Sabe? E quando tem problema, busca ajuda. Como eu falei, eu vivo maravilhosamente bem com a Rosana. A gente já teve algumas dificuldades no casamento. E depois que eu busquei ajuda com o meu pastor, as coisas se resolveram muito mais fácil. Você pega uma pessoa, no caso dele, tem muito mais experiência de casamento do que eu. É um pastor, você está acostumado a aconselhar na igreja. Uma igreja que mais dá problema é casamento. Então, tá muito acostumado a aconselhar casais e tudo mais. Só que as pessoas, o quê? Elas se fecham, às vezes elas acham que o problema é só com ela, ou tem vergonha de expor o que tá acontecendo. Nesse ponto é muito importante discipular, porque quando você tem um discipulado, você tem mais liberdade pra falar com a pessoa e tudo mais. Mas procura ajuda. A gente tem que procurar ajuda em Deus, mas em pessoas de Deus também que podem ajudar.
E não deixar pra procurar ajuda quando não tem mais volta, praticamente.
Falta 5 segundos pra bomba explodir, como é que desarma?
É, exatamente.
E se você estiver pensando em casar, já vai lendo alguns livros, né?
Sim.
Muito importante.
Tem uns livros que eu gosto bastante, né? Terminou, Marcelo?
Tá emprestado pro Marcelo? Ele pegou antes de casar, até agora não terminou?
2 anos antes de casar.
Tem esse livro do Josh McDowell, que eu gosto bastante, eu li 2 vezes ele, e eu achei que foi muito importante, assim, pra mim antes de casar, que é Aprendendo a Amar, o Sexo Não é o Bastante. É legal porque ele conta várias situações da vida dele, e eu aprendi, assim, antes de casar eu já aprendi várias coisas com esse livro, e eu já entrei no casamento sabendo de algumas coisas que podiam acontecer, então isso pra mim foi muito legal. E tem outras literaturas, né, tem a do Emerson, eu não vou me arriscar a falar sobre o nome dele, que é difícil, mas é um livro que fala sobre amor e respeito, fala que quando você desrespeita o marido, isso é tão forte pra ele que é a mesma coisa da mulher quando a mulher não se sente amada. Então, pro homem, o respeito é muito mais forte até do que uma declaração de amor. Quando você declara o respeito pra ele, isso é muito, muito mais forte pra ele do que se ele não se sente amado.
É verdade.
Eu tenho também 2 livros que eu li antes do casamento e que foram bons, assim, me ajudaram bastante. Eu não me lembro dos autores, tá? Dos escritores, mas eu vou falar. Um é Antes de Dizer Sim.
Ah, Jaime Ken.
Isso. E tem tipo um estudinho, é super bacana também.
É muito legal, porque daí a gente se conhece, né? Isso tem, que é legal.
É, tipo um questionário pra você se conhecer o seu noivo.
Perigoso é decidir que não vai casar mesmo.
Né? Lendo que eu fiquei desses livros.
Ele nem leu.
Olha, meu irmão tava noivo com o casamento todo pago quando ele terminou de ler o Antes de Dizer Sim. O casamento dele acabou. Mas foi por causa de outras coisas.
Então, por que contar a ilustração?
Papou medo no povo, não tô brincando.
E outro livro que também é muito bom é Casados e Felizes, do pastor Hernandes Dias Lopes.
Legal.
Eu recomendo.
Do pastor, não.
Pode recomendar, Marcelo.
Não, tô brincando, corta aí.
O Marcelo não leu, ele ficou com medo.
Tem um livro que a gente comprou na feira que teve aqui o ano passado, chama Como Mudar o que Mais Me Irrita no Casamento, do Gary Shepard. Foi escreveu As 5 Linguagens do Amor. Uhum. Um livro fininho, baratinho.
Submarino.
R$7,90. E ele, assim, ele é tipo um guia prático. Ele faz um resumão, assim, das 5 Linguagens do Amor.
E de novo, esse assunto?
Eu não vou contar tudo do livro, não, pra vocês poderem ler. Mas tem uma parte lá que eu tava lendo, acho que foi no domingo, eu tava vendo com a Rô, que ele começa assim, ele pega, faz uma lista do que mais irrita, porque ele faz 30 anos que ele é conselheiro matrimonial. Do que é o que mais irrita, assim, nas mulheres com relação aos homens e o que mais irrita nos homens com relação às mulheres. Então a proposta dele é o quê? Você pega o livro, marido, o que mais irrita na mulher? Você marca. Esposa, o que mais irrita?
Mas a gente não fica irritado de lembrar das coisas que irritam?
Não, porque seja, o livro te prepara pra isso.
Ah, bom.
Ele não é simplesmente, tá aqui, o que que... Quer dizer, manda ver, desce o pau. Não, ele te prepara para aquilo, para quê? Tanto para você ser, analisar como você vai fazer a sua crítica, quanto você estar preparado para receber a crítica. Eu achei muito prático, porque tem muito casal que tem dificuldade para conversar sobre isso. Por exemplo, tem casal que tem dificuldade. Ah, como é que eu vou falar para minha esposa que...
Que a comida tá ruim.
Como é que a esposa vai falar pro marido que ela, não, que ela quer que ele tanto o vaso, depois que ele usar o vaso?
E tem mulher que fala isso fácil.
É, mas tem mulher que tem dificuldade. Ah, uma questão assim é fácil, mas tem outras questões que são mais complicadas.
Igual, é, eu sei que tem censura, mas igual o ato conjugal.
É. Só os maiores de 18 anos vão entender o que ela quis dizer.
Porque tem que ter uma relação de sinceridade nessa hora.
Sim.
E assim, é engraçado porque a gente conversa com muitas mulheres. E tem muitas mulheres que têm dificuldade com isso.
Os dois maiores problemas que existem.
Mulher ficar falando sobre isso quando...
A gente fica com medo do que ela vai falar.
Tem muitas mulheres que preferem fingir. E pra mim, fingimento é mentira. Então tem que ter, é isso que você falou, tem que ter uma sinceridade tão grande a ponto de falar pro marido: não, hoje eu não quero, vamos dormir.
Pé, deu, acabou.
Não, mas é muito sério essa questão.
É sério. Vamos fazer.
Assim, as pessoas que estão ouvindo, é importante assim, de que tem que ter uma relação de sinceridade tão grande no casamento, mas que isso aborda tudo. Não é igual, ai, vamos ser sinceros numa parte, outra não. Não, tem que ser sincero em tudo. E os homens têm que aprender a respeitar o espaço da mulher pra tudo. E outra coisa, a mulher também... Você quer fazer algum
comentário? O Juliano tá rindo.
Eu falo que as mulheres têm que respeitar a vontade do homem também.
É isso.
Vamos deixar o podcast propício.
Vamos. As duas coisas assim, que mais dá problema, assim, que é onde estoura num casamento, é questão de sexo e finanças.
É.
Você pode conversar com pastores que... Mas isso aí é a ponta da história. O que não tem? Não tem a conversa.
Não tem conversa.
A gente tá falando de diálogo. Ó, a gente já trabalhou com acompanhando alguns casais com problemas, a gente tá sempre conversando, a gente já participou de curso. Uma dica básica, assim, pra resolver, acho que é mais de 50% dos problemas de qualquer casamento. A mulher precisa aprender a falar menos e o homem precisa aprender a falar mais. Não, é sério. É sério. É muito diferente. Homem não gosta muito de detalhe. Tanto quando a gente começa... Quando manda mensagem, a mensagem de homem é 15 segundos, né?
Mini blog.
E quando é mulher, é assim, né? É um depoimento e tal. Porque tem características diferentes.
Uhum.
Isso é normal. Só que nenhum homem gosta de uma mulher que fica falando e repetindo. Só que nenhuma mulher gosta de um homem que... O que você tem? Nada. Aconteceu alguma coisa? Nada. Como é que foi seu dia?
Juliano, mas quando a mulher tá quietinha, o homem fica cutucando. Você tá bem, amor?
Fica mesmo, é verdade.
Mulher não fica quieta. Se ficar quieta, ela tá pensando besteira, aconteceu alguma coisa.
Não, tá brava.
Criança,
não,
né?
Tá chateada.
Você tá brava comigo?
Tá chateada. Tá quieta, tá chateada.
O homem tá sincero, ele não fala que não.
Se não perguntar, é pior,
hein? O que você fizer é pior. Nesse momento,
cara, tem um...
O que você fizer ou não fizer é pior.
Eu vi uma vez na internet um negócio muito legal de pontos. Você levou a mulher no restaurante novo, 10 pontos. Esse restaurante é caro, mais 20 pontos. Você levou a mulher no restaurante que vocês sempre vão, 0 pontos. É muito legal, cara, que tem uma coisa que é muito verdade.
Mas é sério. A gente tem que aproveitar tudo que a gente tem de recurso pra se comunicar. Por exemplo, cada pessoa tem um dom, tem um ministério. Se ela aproveitar até o dom que ela tem ministerial pra isso, ajuda. Eu vejo que o que mais me ajuda a não brigar com a Rosana é porque o meu dom é ensino e a Rosana tem um dom de pastoreio e de ensino. Significa o quê? Ela cuida de mim e eu explico as coisas pra ela. Não dá pra brigar, sabe? Só que a gente tem que aproveitar essas coisas. Tudo que eu vou falar pra ela que tá diferente, em vez de eu falar assim, é assim e pronto. Não, é assim porque... E tento explicar, e a gente argumenta. Uhum. E ela, por causa dessa questão pastoral dela, quer dizer, ela compreende, ela vai entender. A gente tem que aproveitar de tudo, todos os recursos que a gente tem, e abrir mão do que for preciso. Num casal, sempre tem alguém que abre mão mais do que o outro. O casamento não é um negócio assim de, ó, eu fiz assim, agora a próxima vez é você que tem que abrir mão. Não funciona.
Não tem dessa.
Não funciona.
Verdade.
Já vi uma frase assim, casamento é uma vida só. Peça decidir de qual dos dois.
Isso ficou tão deprimido.
Tá
é bem deprimido.
Você tá andando muito atrás de caminhão, Marcelo.
Tem marido que ele pegou e foi no supermercado, fez compra. Na hora do caixa, a hora que ele passou no caixa, ele viu que tinha batomzinho, chocolate pendurado. Aí ele lembrou que a esposa, né, gosta muito de chocolate, pegou e comprou um batom pra ela e levou pra casa. A hora que ele chegou pra casa e deu o batom pra ela, ela ficou brava com ele. Ela virou pra ele e falou assim, nossa, é o fim da picada agora no nosso casamento, viu? Quando a gente tava namorando, você foi lá e comprou uma caixa de bombom de licor de cereja da Copenhague. Quando a gente ficou noivo, você foi lá e comprou uma caixa de bombom da Cacau Show. Quando a gente casou, você foi lá e comprou uma caixa de bombom Nestlé Especialidade. Agora você me vê com um batom. Então assim, o que, que você tá fazendo pra me agradar?
Garantiu já, né?
Essa ilustração serve pra dizer que tem muita gente que gasta toda a sua energia pra conquistar e depois não continua conquistando.
Eu acho essa ilustração muito ruim.
É igual troca de mensagem.
É porque ela tá ficando gordinha.
Ah, é. A mulher casa. Ela começa a engordar. Aí tem que começar a cortar o açúcar.
Ai, que droga! Troca de SMS resolve melhor do que essa história. Você começa, meu amorzinho, meu chuchuzinho, tô com saudade. E vai, vai. A hora que tá casando, amor, não esquece de trazer o leite, o pão. Mas o que acontece? Muda. As pessoas acham que casamento é um namoro eterno. Não é. Só depois que você casa, você começa... Ó, eu tô com quase 4 anos de casado. Eu tô começando a aprender realmente o que é amor. E é muito diferente do que eu pensava. E é muito diferente do namoro. É muito diferente. É mais calmo, só que é muito mais profundo.
Então façam como o Juliano, namore 11 anos.
Dura mais tempo.
É engraçado que eu não sei se vocês têm a mesma sensação. Que assim, hoje eu amo tanto o Paulinho, que às vezes eu penso, nossa, mas será que eu amava ele no namoro? Porque é muito mais forte hoje do que
mas
no namoro.
Ninguém que namora sabe o que é amor.
É muito estranho isso,
não
né?
Não sabe.
Mas o que
mas eu acho que eu acredito que seja um grau de amor. Eu acredito que sim. Sim, eu. Porque sem amor não dá pra casar. Pelo menos é bem difícil.
Não, mas, assim, que é
mas a coisa vai crescendo. Mas a coisa vai crescendo, amadurecendo, mudando. Vai mudando. Exatamente. Mudando, mas não quer dizer que não era amor, agora é. Talvez um amor amadurecido.
Era um amor verdinho antes.
É, agora ele tá maduro. E tá, e tá amadurecendo.
Mas cada fase tem sua graça.
É.
Cada fase tem sua graça, tem que...
Mas, a sua magia.
Mas o cuidado, a florzinha roxa, tem que continuar cuidando.
Exato.
Quando eu fazia a faculdade, tinha uma senhora que ela sempre me aconselhava. Engraçado que ela nunca casou. Ela vivia falando pra mim, olha, quando você casar, continua passando batom, continua arrumando cabelo, continua usando brinco. Fique bonitinha pro seu marido, porque você tem que cuidar. Porque se você começar a ficar relaxada, ele vai começar a procurar beleza em outro lugar. E eu não sei até que ponto isso é verdade.
Ah, ele tá certo, então.
De procurar beleza.
Vamos fazer igual na faculdade? Agora vamos fazer um estudo de caso. A gente corta um monte de coisa.
A gente foi... Por falar nisso, de diferença, de idade e de cuidado, de beleza, tem um caso que é assim, a mulher... Ela é 10 anos mais velha que o cara. Quando eles se conheceram, era aquela paixão, né? Aquele amor. Casaram tudo. Os anos passaram. Hoje, ela tá muito mais acabada que ele.
É o Barramalho Beitão.
Ela tá muito mais... Ela tá muito mais acabada que ele. Né? E ela, assim, com o passar dos anos... Com o passar dos anos, né? Ela foi ficando mais gorda. Foi fazendo...
Então ela já era gorda.
Tipo, assim, cheinho.
É normal.
Eu vou, escute amor, eu vou ficar mais feia, vou ficar enrugadinha, vou engordar um pouquinho, vou ter bebê, os peitos vai cair. Vai lá, peito?
Pode. Então. O que não pode falar é peito e cair junto. A gravidade começa a agir.
É,
já
é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né?
Certo, 9,8.
Não, não é.
Então vai lá.
Então, isso, esse tipo de coisa vai acontecer.
Também,
né? Aí a gente fica pensando, será que, por exemplo, daqui a um... Quando eu tiver neném, depois de uns 10 anos, será que compensa fazer uma cirurgia plástica pra ficar bonita com meu marido?
Não.
Antes eu achava que não, hoje eu já penso que sim.
Também acho que
porque
não.
A gente tem que continuar sendo bonita pra ele.
Eu acho que né? Faz parte do cultivar a florzinha.
Do cultivar a flor. É igual
não
essa...
Não só as mulheres, os homens também tem que ficar bonitos, perfumar.
Tem que continuar bonito, se ficar carequinha, tem que dar uma disfarçada.
Tomar bomba.
É. Fazer a barba.
Porque esse caso que eu tô contando, a base do casamento deles ruiu A gente não sabe se é por causa da beleza ou não, mas o cara, 10 anos mais novo, traiu ela com uma mulher 20 anos mais nova que ela. E quando ela foi contestar, ele falou: como que eu vou ficar com uma mulher relaxada que não pinta o cabelo, não cuida da barriga, não faz isso?
Não, mas isso é um absurdo.
E o pior, não, o pior disso é a opinião pública. Aí que você tem que falar.
A opinião pública fala que a culpa foi dela porque ela que não se cuidou.
Todo mundo no ambiente de convívio dela começou a concordar com isso, achar que foi natural.
Fala que a culpa foi dela também, ela não se cuidou e tal. Eu não sei até que ponto. Quer dizer, eu sei, a culpa foi do cara. Ele que traiu, ele que foi um cachorro.
Resumão, sim.
Ele que não levou a sério o
cara. O cara
era
um safado e arrumou uma desculpa pra poder sair fora.
É igual a história
ele
de.
Usou o termo técnico?
Ninguém.
Mas eu não acho que eu tenho que me cuidar. Nossa, o Paulinho, nossa, tem cada mulher bonita na faculdade dele. Aí ele vai, passeia na faculdade, vê um monte de mulher bonita, chega em casa, me vê com camisa de político, com o sovaco rasgado, sentado no sofá.
Cheirando cebola.
Com uma cerveja na mão.
Sabe? Arrotando.
Sabe, não é esse tipo de coisa. Então toda vez quando ele volta da faculdade, eu tento estar bonitinha, cheirosinha, limpinha.
Não, isso é legal, isso é gostoso, mas eu acho que não precisa chegar ao nível de fazer uma plástica.
Isso aí já é se submeter aos valores da mídia.
Aos valores de beleza.
É isso que começou na cara. Começou na cara. As pessoas fazem cirurgia não sei o que, não sei quem se escondia pra fazer cirurgia nos seios, não sei o que, não sei o que. Começou na cara. Começou a se popularizar. Hoje tá no dia a dia das mulheres.
Hoje dá pra você fazer plástica 24 vezes no cartão.
Dá.
Isso é se curvar aos valores da mídia.
Não, mas se eu quero ficar bonita pra ele.
Me sentir bem.
Isso é o argumento. Esse é o argumento que eles usam. Você precisa se sentir bem.
Não, mas você vê no shopping.
Vai detonar,
em vários lugares, um monte de mulher bonitinha e você tá feiona, acabadona.
Mas não, é muito diferente. Você tá extremando. Uma coisa é você ser acabada.
Também.
Deixa eu falar.
Eu quero ver quem vai transcrever esse podcast. Tá perdido. Todo mundo falando junto.
Uma coisa é você se relaxar e ficar acabadona e não sei o quê. E a outra é você virar um culto ao corpo e fazer cirurgia e gastar dinheiro com isso e fazer essas coisas que são valores que vieram depois, que não são valores cristãos, não são valores de Deus, assim, ficar mudando seu corpo pra tunar, sei lá, seu corpo. É muito extremo isso.
A Bíblia fala o seguinte: onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Eu não sou contra a mulher se cuidar, a mulher tem que se cuidar, o homem tem que se cuidar. Só que a gente tem que tomar cuidado até onde vai esse cuidado. Uma coisa é, a Rosana não gosta que eu fique de barba, eu tô fazendo mais vezes a barba. A Rosana tem irritação na pele, então se eu encosto ela, uma coisa é isso. Outra coisa é, por exemplo, eu ir atrás de fazer uma, sei lá, aquelas depilação a laser pra nunca mais ter barba.
Depende se isso for
bom pra ela. Não, eu tô dando esse exemplo por quê? Eu não gosto de fazer barba, mas eu faço. Por quê? Porque aquela questão de abrir mão e tal e tudo mais. Só que acontece, por exemplo, tem muita mulher que quer fazer plástica, seja onde for. E nunca perguntou pro marido se ele quer que ela faz plástico ou não.
Aí ele vai falar que não
mas
quer.
Mas pras amigas, isso.
Por causa do gato.
É, por causa do gato.
Imagina pras amigas. Fiz plástico, olha só.
Não. O homem é assim. Eles não falam.
Porque as mulheres se arrumam pras mulheres.
Não,
mas é sério isso que eu tô falando.
Se eu tenho uma blusinha linda, que todas as minhas amigas falam que é linda, e o Paulinho chega e fala, não gosta, eu dou embora. Pra que eu vou usar uma blusa que ele não gosta?
Rola.
É aquele negócio. O negócio da plástica é o negócio do conjunto. Se eu faço sobrancelha, ele sabe que eu tô bonita, mas ele não sabe que eu fiz a sobrancelha. Eu posso falar pra ele, vou fazer uma plástica. Vou fazer uma plástica porque as coisas tá caída. Ele vai falar, não precisa. E tal. Só que aí, quando fizer, ele vai achar bonito, vai, né, ter aquela beleza.
Vai gostar.
Beleza. Eles
reclamam mais por causa do valor, né, do
preço. Não é. De jeito nenhum.
Depois de comprar um Nintendo Wii,
isso é transferência de felicidade, porque quem não tem grana vive, tem casal que não tem grana, mulher engorda, emagrece, a gravidade age, tem todas essas coisas que acontecem.
A questão...
Não faz plástica e vive casado até o final. A mulher vai querer, por exemplo, a mulher, ou o marido também, a gente tá falando de mulher, porque... Mas marido também, hoje tem muito homem que faz plástica aí, que
coloca até...
Porque você tem uma perda de valor. Você transformou o ser pelo ter ou pelo aparentar. Eu sou o que eu aparento ou o que eu tenho, não o que eu sou.
O que que eu sei e eu tenho?
O ser é o seguinte...
Não é a letra C e a letra T. É o verbo ser não, e é o verbo ter.
Ai.
Acho que dava. Vamos fechar isso aqui, cara. A gente já entrou em outro tema.
Deixa eu só uma coisa assim aqui. Isso é importante pro casamento. É qualquer relacionamento. O que acontece? As pessoas, porque às vezes elas não têm ou não acham que tem algo dela pra oferecer, do ser dela, elas passam o quê? Ah, se eu não sou um cara legal, se eu tiver um carro legal, eu vou conquistar uma garota. Se eu não mais conquista, por quê? Funciona.
É claro. Funciona, depende de qual que é o nicho de mulher que ele quer catar.
Então, aí o que acontece? É. Mas o que acontece?
Baixando o nível do podcast.
Quando uma pessoa faz isso e você não tem mais a oferecer, acaba o relacionamento, porque é baseado no ter. É baseado no dar presente.
Cara, põe o R no final. Ter.
Parece que vai falar uma foto.
Eu sou do interior, vocês querem me respeitar?
Falar ser e ter.
Vocês não estão respeitando a minha cultura.
Citozinho e Antimina, né?
Mesmo. Eu tô ali na divisa de Minas. Então,
pra concluir.
O C, o T, o G e o C e o D.
Eu, Uracila.
O ser.
De Minas.
Vou ficar horrível falar ser. O que acontece? Quando a pessoa oferece coisas pra outra pessoa, quando ela para de oferecer, porque isso que você falou do batom aí, acontece. Quem daqui dá o mesmo tanto de rosa pra esposa do que dava quando era namorado?
Eu dou mais hoje.
Então.
Ainda mais hoje, tão bonitinho.
Tá bom.
Minha lógica ainda tá certa. Tá. Mas a maioria das pessoas.
Ele não gastou cara, energia pra me conquistar. Ele me conquistou pela internet.
Eu conquistei, eu fiz um site. Sabe qual que é o pior? Depois de uma hora e meia de papo, o que a gente vai ter que ouvir? Ah, mas você só tem 4 anos de casado, não sabe nada de casamento.
Não, mas vamos concluir.
Concluiu já.
Casar é bom?
É maravilhoso.
É muito bom.
É bom. O que que precisa ter pra casar?
A esposa certa.
Dinheiro. Direção de Deus.
Temor dos pais.
Um carro.
Muita conversa.
Muito diálogo e compromisso.
E não esquecer de conquistar a mulher todos os dias.
Isso. E o homem também, né? Já deu 1 hora e meia de gravação, eu não sei quanto de podcast.
Vai ter tanta risada pra cortar, tanta bobeira pra cortar.
Mas não vai dar 1 hora, já é o maior podcast se a gente não dividir em 2, então eu vou ter que começar a desligar aqui os equipamentos, senão a gente não vai parar.
Tudo junto misturado, minha vida em construção. Compre logo e use já, cadeneta-de-mãos.com.